Um dos focos de atuação do governo brasileiro é para tentar evitar novos ataques em escolas e monitorar o comportamento de possíveis agressores na internet.
O grupo que foi criado no governo, coordenado pelo Ministério da Justiça, tem pressionado as empresas de tecnologia a agir de forma mais rápida para conter grupos violentos que usam as redes sociais.
É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Renata Miele, que é jornalista e coordena o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Olá, Renata, boa noite.
Boa noite, Adalto. Boa noite, Márcia.
Ô, Renata, o Ministério da Justiça tem reclamado que algumas redes sociais estão aí demorando a retirar do ar conteúdos que estimulam e até exaltam ataques violentos em escolas. Você acredita que as empresas deveriam ser mais ágeis?
Com certeza. Esse é um tema muito sensível e esse tipo de conteúdo, inclusive, Adalto, fere a própria política de segurança e os termos de uso dessas empresas. Portanto, elas deveriam ser mais proativas na identificação desses conteúdos irregulares, na remoção e na rotulação de conteúdos, né, para que a gente pudesse, no ambiente online, ter uma ação mais efetiva para impedir a disseminação em massa desse tipo de conteúdo, né?
Renata, que tipo de iniciativas as empresas de tecnologia como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram deveriam tomar para tentar combater esse tipo de violência no Brasil?
A primeira questão, Márcia, é compreender que a cooperação, o diálogo dessas empresas com as autoridades brasileiras é fundamental. No entanto, o que a gente tem visto, né, nos últimos meses, particularmente de forma mais acentuada em algumas plataformas, é a demissão em massa de equipes dessas empresas nos países, né? Então, a gente tem visto aí notícias que dão conta de demissões de equipes de moderação, de equipes da parte técnica, de equipes da parte de políticas públicas dessas empresas, o que dificulta essa ação mais célere e o diálogo dessas empresas com as autoridades brasileiras. O outro aspecto, Márcia, que eu queria salientar, que o ouvinte precisa compreender, que a moderação de conteúdo em massa nessas plataformas é feita de forma automatizada. E isso, em situações de crise como nós estamos vivendo, é insuficiente. Por isso, essas empresas deveriam investir na contratação de pessoas nos países, no caso no Brasil, para realizar moderação de forma mais inteligente, contextualizada, com a sensibilidade humana e com a necessidade que nós temos para impedir, né, a escalada de situações de crise como a gente está vivendo nesse momento.
Os recentes ataques nas escolas têm gerado aí apreensão nas pessoas, né, Renata? Principalmente nos pais. E você acredita que esse excesso de informações nas redes sociais pode ajudar a causar um pânico aí na sociedade?
Então, Adalto, acho que a gente precisa compreender este fenômeno de violência e de ódio, né, que se manifesta nas redes e que tem em cada episódio direcionamento voltado para um determinado público. Isso não nasce espontaneamente na internet, nas redes sociais. Isso é reflexo de um contexto, de uma situação cultural, econômica e política que a gente vem vivenciando nos últimos anos na sociedade brasileira. Queria fazer referência à capa de um jornal que a semana passada, se não me engano, há uns 10 dias, mostrou uma cronologia de ataques às escolas no Brasil. Isso se intensificou a partir de 2019, quando nós tivemos lideranças políticas do país, autoridades, personalidades, vocalizando o discurso armamentista, a necessidade de a gente armar a população, provocando polarização política, provocando discurso de ódio. Então, isso é um pouco reflexo desse ambiente de extremismo que a gente vive na sociedade. E um dos objetivos desse extremismo é causar pânico. Portanto, o enfrentamento a esse tipo de cenário passa também por nós empoderarmos mais a sociedade, desde o ambiente escolar, mas pensando políticas públicas voltadas para que as pessoas compreendam os mecanismos de funcionamento dessas redes. Então, nós deveríamos deixar de compartilhar esses conteúdos, não passar isso por grupo de WhatsApp, nem por grupo de Telegram, nem publicar com o intuito de fazer a denúncia, mas a gente acaba dando dimensão ao conteúdo e contribuindo para que esses grupos atinjam seus objetivos, quais sejam: causar pânico, causar instabilidade política, trazer medo para as famílias. Então, é um contexto, né, multifacetado, e que exigiria aí uma certa um ambiente para que a gente compreenda essa situação, para evitar justamente que a gente acabe contribuindo com o objetivo desses grupos extremistas.
Ô Renata, como é que você acha que os pais devem agir com os filhos em relação à informação?
Nós vivemos num mundo, um cenário, Márcia, que muitos pesquisadores, né, classificam como um cenário de insegurança informacional, de caos informacional, né, a proliferação de milhões de conteúdos que nós temos acesso cotidianamente, através principalmente dos dispositivos móveis, que se transformaram quase como uma extensão do corpo, o excesso de estímulos. Isso traz graves consequências para o debate público, mas também para a construção psicológica das crianças, né, que não tem maturidade emocional para lidar com essa avalanche de estímulos, né? Então, seria importante que as famílias, que os pais monitorassem a atividade que essas crianças desenvolvem no celular, criassem regras, né, fixassem tempo máximo para a exposição das crianças a esse tipo de dispositivo, não permitir que as crianças tenham acesso às redes sociais, tenham contas nessas plataformas. Essas plataformas não foram feitas para a infância e adolescência. Então, eu acho que é preciso haver uma conscientização da família que é necessário monitorar a atividade das crianças na internet. A internet não é inofensiva. Ocorre que a grande maioria das famílias não tem a dimensão dos perigos aos quais as crianças estão expostos. E aí eu estou falando não só apenas das plataformas de rede social, dos grupos de WhatsApp, mas também dos games, né? Parte dessa violência também surge no ambiente dos games e que os pais muitas vezes não veem problema. E tem uma criança pequena ainda na primeira infância já exposta a games de violência. Então, assim, o monitoramento da família sobre a atividade online e digital da criança é fundamental. E acalmar, orientar, dialogar com a criança, né, sempre estar participando, explicar o que está acontecendo. Então, tudo isso é muito importante para criar um ambiente de maior segurança na exposição da criança a essas ferramentas de comunicação.
Pois bem, a gente conversou com a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu, Renata? Uma boa noite para você.
Eu que agradeço, Adalto, Márcia. Boa noite para todos que estão nos ouvindo.